governo vai investir 4,5 bilhões de reais até 2014 na rede de saúde das mulheres.
E para ajudar no tratamento do câncer de mama, Ministério da Saúde faz força-tarefa para colocar em funcionamento todos os aparelhos de mamografia.
Presidenta Dilma Rousseff cria Secretaria de Aviação Civil.
Segunda-feira, 21 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Café com a Presidenta.
A mobilização do governo para melhorar a qualidade aos serviços de prevenção, de diagnósticos e de tratamento do câncer de mama e do câncer do colo do útero foi o tema da entrevista da presidenta Dilma Rousseff hoje no programa de rádio Café com a Presidenta.
Dilma informou que amanhã vai lançar em Manaus, no Amazonas, uma série para que o país tenha uma rede de saúde para as mulheres com investimento de 4,5 bilhões de reais.
Vamos investir na prevenção, no diagnóstico e no tratamento do câncer do colo do útero e do câncer de mama. Você que está nos ouvindo, saiba que até 2014 teremos uma rede de saúde mais preparada e mais completa, capaz de dar um atendimento de boa qualidade às mulheres. E para chegar lá, o governo vai investir 4,5 bilhões de reais.
A presidenta garantiu que vão ser implantados 20 novos centros especializados no diagnóstico e no tratamento da fase inicial do câncer do colo de útero nos estados do Norte e do Nordeste.
E que os hospitais vão ampliar e também vão instalar serviço para tratamento de câncer, como radioterapia e quimioterapia, por exemplo.
E como a prioridade, segundo Dilma, será o câncer de mama, que é o mais comum entre as brasileiras, o governo vai resolver o problema dos equipamentos de mamografia.
A situação hoje é a seguinte: o Brasil tem mais de 4 mil mamógrafos, metade deles na rede pública. É uma quantidade mais que suficiente para garantir que as mulheres entre 40 e 69 anos façam seus exames no prazo certo. Tem um problema que eu tenho compromisso de resolver. É que muitos desses equipamentos estão parados, com baixa produção ou até encaixotados. Então, a minha primeira orientação foi para que o Ministério da Saúde fizesse uma vistoria em todos os equipamentos de mamografia. O Ministério está organizando uma força-tarefa, junto com os estados e os municípios, para assegurar que todos os mamógrafos estejam em perfeito funcionamento. É essa a condição para que as mulheres tenham acesso ao exame. Queremos todos os mamógrafos funcionando o mais rapidamente possível.
E a presidenta também entregou hoje a Medalha da Ordem Nacional do Mérito a 11 professoras que se destacaram por desenvolver ações de educação de grande importância para o país.
Em seu discurso, a presidenta Dilma ressaltou que pela primeira vez a medalha é concedida a educadores brasileiros, apesar de ter sido instituída, ou seja, criada há 65 anos.
A educadora é o personagem fundamental do projeto de desenvolvimento que começou no nosso país com o governo do presidente Lula, e por isso meu governo coloca a valorização do professor e da escola, a formação das crianças e da juventude no alto das suas prioridades mais estratégicas. É a primeira vez que a Ordem Nacional do Mérito, criada em 1946, condecora educadoras brasileiras.
A Medalha da Ordem Nacional do Mérito foi criada por meio de um decreto assinado pelo então presidente Gaspar Dutra.
Ela é dada a cidadãos brasileiros que tenham se tornado merecedores por suas virtudes.
No evento, o ministro da Educação, Fernando Haddad, anunciou a concessão de bolsas de mestrado para professores da educação básica.
A medida, segundo Haddad, deve ser publicada amanhã no Diário Oficial da União.
O resultado da visita do presidente dos Estados Unidos ao Brasil neste final de semana foi a assinatura de acordos bilaterais.
Um dos acordos assinados por Dilma e Obama é o que cria um grupo com representantes dos dois países para melhorar a relação comercial e reduzir as dificuldades encontradas pelo Brasil para vender produtos como suco de laranja aos norte-americanos. Ana Gabriela Salles tem os detalhes.
O Brasil fechou 10 acordos com os Estados Unidos durante a passagem do presidente Barack Obama pelo país. Um dos principais é o que cria uma comissão bilateral para ajudar a reduzir barreiras que dificultam a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos. O objetivo, conforme o texto do acordo, é promover a cooperação econômica e comercial entre os dois países e facilitar os investimentos aqui e lá. No sábado, na declaração à imprensa, a presidenta Dilma Rousseff cobrou o fim dessas barreiras contra os produtos exportados pelo Brasil.
Somos um país que se esforça por sair de anos de baixo desenvolvimento. Por isso, buscamos relações comerciais mais justas e equilibradas. Para nós é fundamental que sejam rompidas as barreiras que se erguem contra nossos produtos. Etanol, carne bovina, algodão, suco de laranja, aço, por exemplo.
Outro acordo assinado entre os dois países prevê o apoio dos Estados Unidos à organização de grandes eventos esportivos mundiais, como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, que serão sediadas no Brasil. As ações estarão focadas no planejamento, infraestrutura, segurança, apoio ao turismo e à hospitalidade, incluindo programas de ensino de inglês e treinamento. Foram assinados ainda entendimentos na área de biocombustíveis para a aviação, que prevê um intercâmbio de especialistas, e na área de transportes aéreos, com o objetivo de melhorar o serviço e o preço de mercado para os passageiros dos dois países. Os outros acordos formalizados no sábado prevêem a cooperação na área espacial, o combate ao trabalho infantil e à discriminação no local de trabalho, cooperação e intercâmbio entre acadêmicos e pesquisadores de universidades brasileiras e norte-americanas, além de um acordo para ampliar as iniciativas de cooperação técnica do Brasil e Estados Unidos em áreas como saúde e educação em outros países. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil. O governo brasileiro criou a Secretaria de Aviação Civil com status de ministério e vinculada à Presidência da República para cuidar do setor de aviação civil no país.
A criação da nova secretaria foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União na última sexta-feira.
A repórter Aline Bastos está no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Aline.
Olá, Luciano, boa noite. Bom, a secretaria criada pela presidenta Dilma Rousseff será vinculada diretamente à presidência da República. Então, assim, o setor de aviação civil deixa de ser responsabilidade do Ministério da Defesa, que agora fica responsável pelo espaço aéreo. Bom, com isso, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e a Infraero, que é a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, passam a ser comandadas pela nova secretaria, que também vai ser responsável por elaborar e aprovar planos de concessão para que a iniciativa privada possa explorar os aeroportos, o que abre espaço para a terceirização dos serviços. Bom, a medida provisória detalha a estrutura da nova secretaria. São 129 cargos para funções administrativas, 160 para vagas temporárias e ainda 100 efetivas para o cargo de controlador de voo. Os ministérios da Defesa e do Planejamento têm até o dia 1º de junho para efetivar as transferências. A Presidência da República ainda não informou quem vai ser o titular da nova secretaria. Luciano.
Obrigado à repórter Aline Bastos pela participação ao vivo na Voz do Brasil. Kátia, a sua filha Luísa, ela já tá no colégio, né?
Tá sim, Luciano, desde os 3 aninhos. Agora tem 6 anos, já tá no 1º ano e toda tarde vai pra escola.
E no outro período do dia, a Luísa faz alguma atividade?
Com certeza, ela faz ginástica rítmica e balé.
Pois é, Kátia, mas nem toda criança, principalmente as que estudam em escolas públicas, tem a oportunidade de fazer alguma atividade no turno diferente do que estuda.
Mas o Ministério da Educação, Luciano, criou há cerca de 4 anos um programa que tem a meta de mudar essa realidade. gente. É o Mais Educação. Eu conheço pais que têm filhos nesse programa e de manhã as crianças estudam normalmente e à tarde fazem natação, futebol, capoeira.
E a boa notícia para as escolas que já foram pré-selecionadas para participar do programa, mas perderam o prazo de inscrição, que venceu no dia 28 de fevereiro, é que elas têm até o dia 28 de março para procurar o MEC e se inscreverem. Daniela Almeida explica.
Durante a semana, alunos de 2 a 14 anos chegam cedo ao Centro de Aprendizagem e Integração de Cursos Santa Paulina, no Paranoá, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília, e somente no fim da tarde voltam para casa. As horas que passam dentro da escola são aproveitadas com estudos, leitura, jogos pedagógicos, esportes, aulas de artes e até informática. Tudo para ajudar no aprendizado. Opa, mas ninguém é de ferro. É necessária uma pausa para repor as energias. 2 lanches diários e mais o almoço garantem a nutrição necessária para a meninada aguentar o pique de tantas atividades. E quem disse que eles reclamam da agenda lotada?
É bom que eu almoço e já fico aqui pra tarde, pra mim poder estudar.
Eu gosto mais aqui por causa que aqui a gente aprende mais a mexer no computador e já aprendendo como é que se mexe naquele.
É mais divertido aqui do que na sala.
O Centro de Aprendizagem e Integração de Cursos aderiu no ano passado ao programa Mais Educação do Governo Federal, que promove o ensino em turno integral em escolas públicas. De acordo com a diretora da escola, Neila Bretas, a rotina tem mudado a realidade local.
Eles estão fora da rua, eles têm alimentação diária, né, saudável, e apresentam, né, um maior rendimento na sala de aula. Eles sentem mais incentivados, motivados, e isso reflete diretamente na aprendizagem deles.
O governo federal quer estender as vantagens da educação integral para mais escolas públicas brasileiras. A meta é atingir 3 milhões de alunos, principalmente do ensino fundamental das escolas das regiões urbanas. As instituições que aderirem ao programa Mais Educação recebem verbas federais diretamente do MEC para desenvolver atividades com estudantes, aquisição de materiais e pagamento de transporte e alimentação dos monitores. A forma como o dinheiro é gasto é monitorada pelo Ministério, como explica a Jaqueline Moll, coordenadora do programa.
O recurso vai para a escola e a unidade executora, que deve ser composta por pais, funcionários, professores, gestores e até estudantes em alguns casos, tomam as decisões e acompanham a execução desse recurso e inclusive prestam contas acerca do uso desse recurso. Inclusive é a condição sine qua para o novo recurso que deverá chegar no ano seguinte.
Em média, cada escola recebe R$ 38 mil reais para aplicar nos 10 meses letivos. O cadastro dos alunos é que determina o valor do repasse. O prazo de adesão ao programa termina no dia 28 deste mês. De Brasília, Daniela Almeida.
Outras informações sobre o Mais Educação em www.mec.gov.br. Lá é só digitar o nome do programa na área de busca.
Os candidatos inscritos no programa Universidade para Todos, ProUni, que não foram pré-selecionados na segunda etapa, vão ser incluídos a partir de hoje numa lista de espera.
De acordo com o Ministério da Educação, se ainda houver vagas disponíveis, as universidades particulares podem convocar os estudantes até o dia 25 de março.
A lista é por ordem de classificação da nota tirada no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Mais informações em site ProUni, tudojunto.mec.gov.br.
Já pensou ter a oportunidade de botar em prática tudo que você estuda na universidade antes mesmo de se formar?
É essa a ideia do projeto Rondon, que já divulgou os nomes das instituições de ensino superior escolhidas para participar das operações de julho deste ano.
1.220 alunos vão participar do projeto. As operações acontecem no Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Os alunos são voluntários. Quem tem mais, quer mais informações pode encontrar em www.defesa.gov.br.
7h14.
Há 42 anos, o 21 de março foi instituído pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional contra a Discriminação Racial.
Foi a forma escolhida para homenagear 69 cidadãos da África do Sul assassinados pela polícia por protestarem contra a lei que impedia a livre circulação de negros nos mesmos lugares frequentados pelos brancos.
Aqui no Brasil, o racismo é combatido com políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal. Cleide Lopes.
De acordo com o censo de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mais de 98 milhões de brasileiros se declaram negros ou pardos. E mesmo assim, o racismo ainda está presente em diversas formas, como explica a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Luísa Bairros.
O próprio governo federal, através do IBGE e também estudos que são realizados pelo IPEA, nos mostram a medida dessas desigualdades entre brancos e negros no que se refere à questão da educação, no que se refere à saúde, ao trabalho, particularmente no que diz respeito aos salários auferidos no mercado de trabalho.
A luta contra o preconceito racial existe em todo o mundo e o Brasil tem avançado em relação a outros países com políticas públicas, como explica Ana Carolina Quirino, representante da ONU Mulheres Brasil Cone Sul.
O Brasil ele tem uma grande vantagem de ter uma instituição com status de ministério para tratar da questão. Então, nesse ponto, realmente é referência e puxa o tema na agenda internacional.
A professora de ensino fundamental em Brasília, Nádia Rodrigues, foi premiada pelo Ministério da Educação pelo trabalho que vem desenvolvendo há 4 anos na escola sobre história e cultura negra.
Esses assuntos, eles são trazidos através de literatura infantil, de poesias. Procuro fazer assim de forma mais dinâmica possível e fazer a relação com as outras áreas do conhecimento. Então, eu gosto muito de trabalhar, você pode observar nos trabalhos dele, essa coisa da arte, né? Eu resgatei muitas crianças com autoestima baixa por conta de saber desenhar muito bem, de as pinturas, os textos, a habilidade para dançar, né? Tudo isso a gente pode aproveitar e fazer esse resgate, e trabalhar a história e cultura africana e afro-brasileira dentro das outras áreas do conhecimento.
Lição que ela conseguiu transmitir para alunos dentro do contexto escolar. Hoje as crianças sabem valorizar a identidade negra e reconhecer os líderes negros que lutaram contra o preconceito e a discriminação.
Algumas pessoas acham os que são melhores que os negros, por causa que a cor não importa.
E quem sabe quem foi Zumbi dos Palmares?
Ele foi um líder negro, ele formou o quilombo. Nelson Mandela foi um homem negro que ele ficou preso por quase 30 anos. Um policial ajudou ele a sair da cadeia, aí ele fez um discurso que nomearam ele ao presidente da África.
Negro também é filho de Deus.
Mais informações sobre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial em www.cipir.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
E a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, preparou uma programação especial aqui em Brasília para marcar o Dia Internacional contra a Discriminação Racial.
A repórter Ana Gabriela Salles volta agora ao vivo com mais informações. Boa noite, Ana Gabriela.
Boa noite, Kátia.
Perdemos o contato com a Ana Gabriela, daqui a pouco a gente tenta de novo falar com ela. Luciano, nós sempre lembramos que aqui na Voz do Brasil, os ouvintes podem nos enviar e-mails para sugerir reportagens sobre assuntos que envolvem o governo federal.
É verdade, Kátia. E hoje vamos tentar responder a mensagem enviada pelo ouvinte Roberto Lima. Ele nos informa que tem dificuldades para se cadastrar no programa Microempreendedor Individual.
Roberto Lima mora no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.
Nossa produção foi atrás das respostas e a repórter Carolina Monteiro explica agora o que é preciso para se cadastrar nesse programa que ajuda os microempreendedores.
Ivanete Lemos tem um ateliê de costura em uma cidade próxima a Brasília. O negócio tem 30 anos, mas só se tornou formal há 3 anos. Ela aderiu ao programa Microempreendedor Individual, que permite a formalização de quem trabalha por conta própria. Agora, Ivanete sonha mais alto.
A partir do mês que vem, vou deixar de ser microempreendedora individual para ser uma empreendedora. Né? Já vou ser empresária.
Quem está no programa paga uma taxa mensal de 11% sobre o salário mínimo para o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Mais R$1 se for do setor da indústria ou mais R$5 se atuar na área de serviços. Em contrapartida, a empresa pode, por exemplo, ganhar novos clientes por emitir nota fiscal, como explica Humberto Ribeiro, secretário de Comércio e Serviço do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
A grande vantagem com o processo de formalização, ele passa a ter acesso a todos os instrumentos da política de desenvolvimento econômico, seja o acesso a crédito, uma formalização bancária, por exemplo, a participação nos processos de aquisição de compras públicas, a poder emitir uma nota fiscal para clientes, inclusive do setor privado, que não admitiriam anteriormente comprar de um informal e assim por diante, ou seja, no aspecto de mercado, o empreendedor ganha muito e também, obviamente, enquanto indivíduo, ele passa a ter acesso da cobertura da Previdência Social, passa a ter uma inscrição formal e a ser um contribuinte da nossa Previdência e ter com isso todos os benefícios previdenciários.
Para ter acesso ao programa, o empresário deve arrecadar até R$36 mil por ano, ter até um funcionário com carteira assinada e não ter participação em outra empresa. Hoje, quase 1 milhão de profissionais entraram para o mercado formalizado porque aderiram ao programa Microempreendedor Individual. Atualmente, o Brasil tem 15 milhões de trabalhadores informais. A estimativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é de que pelo menos 6 milhões deles têm o perfil necessário para aderir ao programa. Mas, além disso, o município também precisa ser cadastrado no sistema, como lembra Humberto Ribeiro, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
É um programa que, pela capilaridade que nós desejamos que ele tenha no país e pelo também o processo de registro e legalização de todas as empresas do Brasil, ele pressupõe uma parceria entre o governo federal, que disponibiliza o portal e uma série de serviços, mas também pressupõe a parceria com estados e municípios. Então, por isso, a grande maioria dos municípios brasileiros já aderiram ao programa e a gente espera, agora que estamos próximos às vésperas de completar já 1 milhão de registrados no programa, esperamos que outros municípios que ainda não aderiram ao programa, que façam o mais rápido possível para que o cidadão brasileiro tenha esse benefício em 100% do território nacional.
Quem se cadastra no programa conta ainda com orientações do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Para fazer parte do programa, basta se cadastrar pela internet no endereço eletrônico www.portaldoempreendedor.gov.br. De Brasília, Carolina Monteiro.
E para responder o pedido do seu Roberto Lima, nós entramos em contato com a Prefeitura de Nova Iguaçu para saber por que o programa ainda não tinha sido instalado no município. A prefeita Sheila Gama nos informou que já enviou o pedido de cadastro no programa à Câmara de Vereadores. Segundo ela, a matéria será votada em breve.
E agora sim vamos conversar com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem informações sobre a programação especial para o dia de hoje, promovida pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR. Boa noite, Ana Gabriela.
Boa noite, Kátia. Como eu dizia, a CEPIR hoje também completa 8 anos e durante a solenidade comemorativa que acabou agora há pouco, a Secretaria entregou o selo Educação para a Igualdade Racial para escolas e secretarias de educação que valorizam o ensino da história e cultura afro-brasileira na sala de aula. Homenagem também à professora doutora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, primeira mulher negra a ter assento no Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação. Ainda motivada pelo Ano Internacional dos Afrodescendentes, estabelecido pela Organização das Nações Unidas, a CEPIR lançou uma campanha pela garantia de igualdade de oportunidades à população negra. De acordo com a ministra-chefe da CEPIR, Luísa Bairros, a campanha intitulada Igualdade Racial é para Valer deve envolver governo, sociedade civil e empresários para garantir a inclusão real dos afrodescendentes e o fim da violência contra os negros. Kátia.
Obrigada, Ana Gabriela Salles, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
O Ministério das Relações Exteriores acaba de divulgar uma nota em que lamenta as mortes na Líbia e pede que haja um cessar-fogo o mais rápido possível para proteger a população civil e resolver o conflito pelo diálogo.
Na nota, o Itamaraty reafirma a solidariedade com o povo líbio na busca de uma maior participação na definição do futuro político do país com proteção dos direitos humanos.
O governo brasileiro ainda ressalta o apoio aos esforços feitos por um enviado especial da ONU à Líbia para negociar o fim do conflito.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo vai investir 4,5 bilhões de reais até 2014 na rede de saúde das mulheres.
E para ajudar no tratamento do câncer de mama, o Ministério da Saúde faz uma força-tarefa para colocar em funcionamento todos os aparelhos de mamografia.
Presidenta Dilma Rousseff cria Secretaria de Aviação Civil.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para pauta@ebcserviços.com.br.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.